Então, muito bom dia a todos. Já devem ter ouvido várias vezes durante o dia, sejam bem-vindos à Casa da Democracia, essas coisas todas. Portanto, vamos encurtar. Comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas. Muitas vezes fala-se da Comissão de Negócios Estrangeiros e esquece que tem também e comunidades portuguesas, o que também explica muito aquilo que é o acompanhamento que esta Comissão faz em termos de políticas públicas. Só fazer rapidamente a apresentação. Portanto, o meu nome é Rodrigo Saraiva, sou deputado da de Iniciativa Liberal, sou vice-presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, por isso é que também estou aqui hoje a presidir, o nosso senhor presidente Sérgio Sousa Pinto está numa escola secundária no âmbito do Parlamento Jovem, por isso é que ele não está aqui hoje. Temos aqui à minha direita Liliana Reis, deputada do PSD. Ela está um bocadinho adoentada, portanto, mas fez o esforço de estar aqui hoje, o que deve ser valorizado. E aqui o João Paulo, que é deputado do Partido Socialista, somos membros, e depois o Ricardo, do Grupo Parlamentar do Partido Chega, somos todos membros da Comissão de Negócios Estrangeiros. Não sei se seremos todos os coordenadores dos respectivos partidos na Comissão, não, mas representamos e coordenamos todos uns com os outros. Eu penso que será talvez melhor dar-vos a palavra a vocês, caso tenham alguma pergunta para fazer sobre aquilo que é o funcionamento da Comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas. Eu costumo brincar a dizer que é uma comissão, isto comparativamente com as outras comissões, é uma comissão mais de sinalização de virtudes e de statements partidários dos grupos parlamentares do que uma comissão, ao contrário das outras, de muito processo legislativo. Ou seja, não é normal esta comissão trabalhar, debater e fazer o processo especializado de projetos de lei. É raro. Assim, se eu começar a puxar pela cabeça, temos da legislatura anterior a lei relativamente ao Conselho das Comunidades Portuguesas. É assim que eu me recordo. Depois temos muitos, começamos a ter mais, ao contrário do passado, projetos de resolução, portanto, que são recomendações ao governo, e temos muito votos. Portanto, votos de protesto, votos de louvor, de condenação, e é sobretudo através dos votos que depois os partidos políticos representados na Assembleia da República fazem a sua afirmação e o seu combate político, que é natural nesta Casa. O que também permite, através desses votos, afirmar uma vertente da Assembleia da República, que normalmente não é uma coisa que, mais em termos do público em geral, não é muito conhecida, que é a diplomacia. Portanto, a Assembleia da República, enquanto órgão de soberania, também tem a sua diplomacia parlamentar, por isso é que também nos relacionamos com outros parlamentos. Existem 6 ou 7 assembleias interparlamentares. Penso que uma coisa que normalmente só o PS e o PSD é que estão presentes, agora têm que ter também o Chega a acompanhá-los nessas assembleias interparlamentares. Os outros pequeninos, como nós, não nos deixam ir. Mas eles depois podem também explicar essa vertente da diplomacia parlamentar. E até é curioso, há pouco comentávamos, enquanto estávamos à vossa espera, que até vivemos um momento atual, quer pela realidade própria portuguesa, mas também de outros países, relativamente a situações que estão a acontecer em alguns outros países, aquilo que é, de facto, a diplomacia parlamentar, o que significa que um país não funciona, pode funcionar como um coro, todos à mesma voz, mas pode não acontecer. Ainda agora, com a situação de Moçambique, vemos o governo a estar num diapasão, a Assembleia da República está no outro, e até tivemos o caso recente sobre a Venezuela, por exemplo, aqui ao lado em Espanha, em que as Cortes reconheceram Edmundo como presidente, enquanto o governo espanhol não o fez. E isso é democracia a funcionar, e portanto isto tem que ser visto com toda a naturalidade, e até em termos de formação e pedagogia do público em geral, é bom que situações destas vão acontecendo para se perceber de facto aquilo que é uma organização de um Estado de Direito. Eu passava rapidamente a palavra, vamos começar aqui pelo João Paulo, depois fazemos aqui a Liliana e o Ricardo para desenhar alguma coisa, depois eu acho que seria mais interessante, estamos aqui disponíveis para as vossas perguntas que possam ter.
Bom, então, feita a apresentação que o Sr. Vice-Presidente Rodrigo Saraiva teve já a oportunidade de fazer, portanto, o meu nome é João Paulo Rebelo, sou Vice-Presidente da Direção Parlamentar do Partido Socialista, e integro a Comissão de Negócios Estrangeiros, portanto, não sou o coordenador. O Paulo Pisco, que é o nosso coordenador na Comissão, está adoentado, aliás, está a recuperar de uma pequena intervenção que fez. E estou aqui naturalmente, com muito gosto, a desejar-vos as boas-vindas. Vocês estão perfeitamente conscientes da importância que terão na diplomacia do nosso país. No mundo, arriscava-me aqui a deixar só duas ou três notas muito breves, num mundo evidentemente cada vez mais globalizado, mas onde também cada vez mais tensões geopolíticas de caráter económico, portanto a diplomacia nos dias que correm, eu diria, tem um papel, sempre teve, como é evidente, mas nesta altura e também evidencio já aqui alguma preocupação com, digamos, alguns acontecimentos verdadeiramente trágicos que estão a acontecer no mundo e onde a diplomacia, portanto, todos os agentes diplomáticos podem efetivamente ter um papel muito, muito relevante. É isso que naturalmente o Partido Socialista deseja a quem abraça, no fundo, uma missão também de soberania do nosso país. Quanto aos trabalhos da Comissão, o Rodrigo Saraiva já foi bastante, digamos, explícito. É uma comissão, de facto, que do ponto de vista legislativo não tem assim, trabalho muito, muito profícuo, mas já do ponto de vista dos votos, eu ainda dei aqui ainda deixei uma palavra, mas que o Rodrigo não apoiou, que agora até votos de preocupação a Assembleia da República aprova, portanto, imaginem a multiplicidade de iniciativas que os diversos partidos, hoje a República também tem nove forças políticas, o que evidentemente que nesta comissão também se reflete, digamos, o trabalho desses mesmos partidos, mas passava a palavra, desejando-vos de facto os maiores sucessos nas vossas vidas, profissionais e pessoais também, agora neste início de ano. Muito obrigado.
Muito bom dia a todos. Eu peço desculpa desde já porque estou com uma dificuldade enorme em falar. Aliás, eu estou mesmo muito constipada. Espero não contaminar nenhum de vós. O meu nome é Liliana Reis. Também não sou coordenadora da Comissão de Negócios Estrangeiros. Sou vice-presidente da Comissão de Defesa Nacional e sou coordenadora nos assuntos europeus. Aliás, a audição hoje seria às 11h30 com os negócios estrangeiros e depois então com os assuntos europeus, e vai ser. E sou apenas membro da Comissão de Negócios Estrangeiros. Depois do que os meus colegas disseram, aliás, do ponto de vista legislativo, que esta comissão não tem um papel, contrariamente, por exemplo, àquilo que acontece na Comissão de Defesa Nacional ou na Comissão de Assuntos Europeus, que nós temos, sobretudo nesta segunda, uma transposição de tudo o que é diretivas europeias para fazer. Ou seja, há efetivamente especificidades nestas três comissões, porque me parece que vos interessa não apenas esta comissão, mas também as outras duas comissões. A propósito daquilo que o meu colega João Paulo disse, que se passa no contexto internacional, aliás, cada vez mais contestado, em que o poder hoje é cada vez mais contestado, sobretudo nas democracias liberais ocidentais, por autocracias, como nós sabemos, futuros diplomatas não estão preocupados apenas com os negócios estrangeiros. Muitos de vós atuarão também no quadro europeu e outros, provavelmente, até, quem sabe, se não estará aqui o futuro embaixador de Portugal junto da Aliança Atlântica. Aliás, neste momento é o senhor embaixador Paulo Viseu Pinheiro e a Carolina Cordeiro, uma das minhas melhores amigas, fazendo esta ressalva. E por isso a defesa e os assuntos europeus também vos interessa. Relativamente àquilo que o Rodrigo chamava a atenção da diplomacia parlamentar e ou seja, do papel que nós também, enquanto deputados, temos nas assembleias parlamentares, cumpre-me sublinhar, apesar de não ser do meu partido, mas é do Partido Socialista, o Marcos Perestrelo ganhou recentemente a presidência da Assembleia Interparlamentar da NATO. E eu sou representante na OSCE e também fui nomeada na semana passada pela Presidente da Assembleia Interparlamentar da OSCE para o Comitê, para o Petit Comitê das Migrações. Por isso, o papel, ou pelo menos o trabalho que nós temos feito no quadro da diplomacia parlamentar nas várias organizações internacionais às quais pertencemos, tem sido de reconhecido mérito. Caso contrário, não conseguiríamos ter estes appointments, estas nomeações. E é basicamente isto que queria partilhar convosco e estou naturalmente aberta a questões. Aliás, devo dizer que para mim e tenho que fazer este disclaimer, é particularmente interessante estar perante vós, porque já tive alguns alunos que conseguiram entrar para a carreira diplomática. Eu, antes desta aventura parlamentar, aliás, é daí que eu conheço a senhora embaixadora, I used to be a professor. Eu era professora de relações internacionais, era e sou professora de relações internacionais, e bem sei o quão importante é para os meus alunos, aliás, para os meus alunos e para os alunos de várias escolas, nomeadamente também do direito e hoje de várias outras áreas, entrarem para a carreira diplomática, e o orgulho que é entrarem para a carreira diplomática. E por isso não podia terminar esta minha pequena intervenção sem vos felicitar a todos, sem vos dar os parabéns e, sobretudo, sem fazer aqui também este disclaimer, dizer que, não obstante o mundo estar como está, acredito em vós para defender os interesses de Portugal, os interesses da Europa e das democracias liberais ocidentais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom dia a todos. O meu nome é Ricardo Dias Pinto. Eu sou o coordenador do meu grupo parlamentar, do Chega, aqui para a Comissão de Negócios Estrangeiros. Queria, mais que qualquer outra coisa, felicitar-vos e dar-vos parabéns pela escolha de uma carreira de serviço a Portugal. É fundamental que tenhamos jovens com essa vocação e com esse gosto em servir, e por isso a primeira coisa que vos queria dizer era exatamente felicitar-vos por isso. Lembrar-vos que levam mais que, cada vez que vão em missão, levam acima de tudo, mais que só a diplomacia de um país, levam a diplomacia com uma carga de 900 anos de história da qual se devem orgulhar. Dito isto, enfim, é de notar que o mundo está em absoluta mudança e que pedir a vossa capacidade e astúcia para o entender e para jogar o jogo dessa mudança no seio da diplomacia portuguesa. E basicamente o que vos queria dizer era isto. Dar-vos, estou aqui na medida do possível para vos dar apoio, quando precisar, sempre precisarem, nesta qualidade de deputado, terei muito gosto em falar convosco. Basicamente era esta a mensagem que eu queria transmitir, mais do que qualquer explicação que se iria sobrepor à explicação que os meus colegas já deram. Muito obrigado.
Bem, ainda antes de vos passar a palavra a vocês, que a Liliana estava aqui a falar de uma coisa que eu acho também interessante, porque depois vocês acabaram por estar em funções e a fazer a ponte entre parlamentos, que seja em alguns momentos multilaterais ou até naquilo que são as relações bilaterais entre parlamentos, acontecem coisas engraçadas, que é, nós estamos, recebemos até aqui representantes de comissões de outros parlamentos de outros países, e acontecem coisas interessantes como, estamos perante um país em que a comissão deles, no parlamento deles, é também de negócios estrangeiros e, portanto, estamos ao mesmo nível, mas acontece imensas vezes países que vêm em que é a Comissão de Negócios Estrangeiros e Defesa, pois ou a Comissão de Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus, ou seja, aquelas três comissões que a Liliana acabou por referir, que nós aqui em Portugal somos três comissões, de depois, consoante os países, isto é tudo muito dinâmico. Portanto, há países onde elas, estes temas se fundem. Acaba por ajudar e as coisas fluírem, mas às vezes temos aquele momento inicial que, se fosse o emoji, era aquele com o cérebro a explodir. Nós temos assim um bocado a ver em que patamar é que estamos. Mas dar essa nota que também é bastante interessante, que vamos conhecendo nas relações entre parlamentos. Portanto, Sr. Embaixador.
Muitíssimo obrigado, muito bom dia. Muito bom dia, Sr. Vice-Presidente Rodrigo Saraiva, senhores deputados, é realmente um prazer voltar aqui agora nestas funções, sem ter aquele coração a bater, ai, o que é que eles me vão fazer? Completamente diferente, mas também com a emoção de voltar a esta casa, sempre com um sentido enorme de respeito. Respeito por o que aqui se faz e do respeito que a cooperação interinstitucional exige, que é uma coisa fantástica que estes jovens poderão agora testemunhar. A ideia de que, embora as opiniões sejam diversas, plurais, porque é isso que se faz nesta casa, que ao mesmo tempo haja esse respeito institucional e essa capacidade de remar em conjunto para trazer o nome de Portugal em boa linha com os nossos parceiros por esse mundo fora. O que é preciso para um diplomata do século XXI? Foi muito do que aqui foi falado. O que é que nós precisamos de fazer? O que é que nós precisamos de ser? Como é que nós vamos dar conta da diversidade, da necessidade de flexibilidade que temos que ter hoje? O senhor deputado falava em... como é que era? Como é que, malícia? Ou não era malícia, era não.
Astúcia.
Também é preciso, não é? Também é preciso. Precisamos de ter fogo institucional, força, precisamos de ter consistência na nossa política externa, mas também precisamos de estar muito atentos e ter um bom exercício de escuta, ouvir o outro. E ouvir o outro é a função deste Parlamento também, ouvir o outro e ser capaz de integrar essas diferentes visões. Nós tivemos hoje o privilégio de estar com o Sr. Presidente da Assembleia da República, tivemos agora também uma sessão muito informativa com dois assistentes parlamentares da Direção de Relações Internacionais e Cooperação, que nos deram toda a lista das entidades ou das associações parlamentares que existem neste momento, como é que elas são constituídas, dos grupos parlamentares de amizade, da cooperação parlamentar. Portanto, ficámos com uma visão muito ampla de tudo isto. Obrigada, senhores deputados, também por essa imagem de esperança no trabalho que eles vão ter. Uma imagem de que, fortalecidos nessa cooperação institucional, eles estão aqui para levar a bom porto o que acreditam ser os valores democráticos e os valores da democracia, que num contexto tão complexo e num contexto de fragmentação que foi aqui falado, fragmentação dos parlamentos, mas que é apenas o espelho da fragmentação social que realmente existe. Portanto, temos que estar muito atentos à sociedade. Os diplomatas não podem viver em bolhas. Essa tem sido sempre a minha grande recomendação, sair da bolha, entender o que se passa na realidade do país que representam e a realidade do país onde vão estar acreditados, as instituições onde vão estar acreditados. Com isto, eu gostaria de saber se... E dizer-lhes que, além dos 31 jovens diplomatas portugueses que aqui estão e que daqui a pouco tomarão posse no cargo de líderes de embaixada, temos também connosco três jovens diplomatas guineenses que acompanham parte deste curso e que para nós é realmente um gosto poder tê-los connosco e poder também aqui partilhar esta ação de cooperação já nesta fase, ainda nesta fase de formação dos nossos diplomatas. Duas perguntas, pode ser? Perguntas, temos aqui uma senhora, já? É mais fácil, não é? Isso. Que não são tão
sei se funciona. O meu nome é Miguel Medeiros.
Já está a fazer.
Também sou um dos adidos que irá tomar posse esta tarde. A minha pergunta, de facto, esta manhã tivemos a possibilidade de conhecer a diplomacia para aumentar na sua componente mais técnica e de apoio a outros parlamentos, mas também esta diplomacia mais pública de tomada de posições e todos estes votos, e que, de facto, às vezes não há uma coincidência perfeita entre a tomada de posição do Estado português e estas tomadas de posição nos parlamentos. E nós já vimos esta, por vezes deveria haver uma necessidade ou uma tentativa de haver aqui uma união nestas posições, mas a minha pergunta seria se, por vezes, isso não seria até uma forma de ou atenuar uma certa posição ou de sinalizar que a posição poderia eventualmente mudar. Ou seja, será que esta possibilidade de termos quase que duas posições, uma posição oficial do Estado português e a posição mais alargada do eleitorado, se não poderia ser até uma vantagem? Ou, e de que forma é que isso poderia ser utilizado? E pronto, seria essa a minha pergunta. Obrigado.
Esta é mais fácil do que a primeira. Eu vou já a esta, que esta é mais fácil. Então, a Liliana, depois responde à primeira. Uma visão pragmática, que eu penso que era o que estava subjacente à tua pergunta, até numa visão pragmática, sim. Às vezes até poderia haver essa tática combinada entre governo e parlamento, do género, tipo, a questão da Venezuela. Que agora, por exemplo, a questão de Moçambique, o Parlamento até deixou passar o projeto de resolução, e agora quase até podemos dizer que há aqui uma espécie de um conflito institucional entre o Governo, porque o Governo não está a aceitar a recomendação, formalmente não tem que aceitar, a recomendação é uma recomendação, o Governo aceita se quiser ou se não quiser, formalmente está tudo certo. Mas no exemplo da Venezuela, acho que até poderia ter existido esse pragmatismo, do género, o Parlamento fazer o que fez Espanha, é? Porque depois o Nicolás Maduro liga ao Pedro Sánchez e diz, ai, vocês agora não me reconhecem, e o Sánchez diz, oh, epá, é o Parlamento, é? E lava as mãos com Pilatos. Até no limite, num pragmatismo, sim, pode haver essa combinação entre estes órgãos de soberania. Eu, a mim, não me choca nada, porque isto até depois... Acho que casa com a primeira pergunta. Porque sim, os parlamentos e os partidos, e aqui falo pelo meu, também temos o desafio de não estar fechado na bolha parlamentar, ou até estar fechado em bolhas sociais. Mas não podemos deixar de tirar o pulso àquilo que é o sentimento da população, e sobretudo depois cada partido faz isso ao segmento da população que serão os seus eleitores, não é? Isso, a Assembleia da República, em primeira instância, deve representar a vontade do povo, e o povo é que é soberano, sim, este exercício tem que ser feito a todo momento. Eu posso falar por mim e partilhar a minha experiência, até que o caso que estou a viver, nos últimos 2 meses, eu vivo mais Moçambique do que Portugal, e até... No dia estava a explicar a um amigo meu, e caricaturando, se me perguntassem há 4 meses o que era Moçambique, onde é que era Moçambique, eu dizia, pá, sim, fica ali em África, do lado contrário é Angola, tem 2 partidos, que é Frelimo e Renamo, e a capital é Maputo. Quer dizer, se me perguntarem hoje sobre Moçambique, quantas horas é que têm para eu estar a explicar tudo o que é Moçambique? Eu há 2 meses que vivo Moçambique. E falo com muita gente, falo com moçambicanos, falo com portugueses que vivem em Moçambique, falo com moçambicanos e portugueses que vivem em Moçambique que estão em Portugal, falo com académicos, falo com empresários, falo com muita gente e com muita que não interessa que eu falei. Eu faço o exercício de estar a tomar... É um exercício difícil, porque são muitas variáveis. Eu, cada vez que abro a boca em público, numa entrevista que dou, eu tenho. É o resultado de várias variáveis. A primeira, eu tenho sentido de Estado. Muitas vezes acham que eu estou a esticar-me. Eu também já posso fazer, depois posso falar do papel de lebre que eu acho que faço relativamente à diplomacia portuguesa. Isso é outro tema. E tenho noção que eu estou a fazer e quero fazê-lo. Porque acho que a diplomacia portuguesa é sempre assim, peço pela expressão, ao longo dos anos, muito empty dumpty, um bocado em cima do muro, e eu ando a fazer o papel, não tenho problema nenhum de fazer o papel de lebre. Ele é maluco, está a ir além. Mas se eu mexer um bocadinho as placas, se eu conseguir mexer um bocadinho as placas tectónicas da diplomacia, eu já estou muito, muito, muito satisfeito. Portanto, mas eu tenho muito cuidado com o que digo. E no caso de Moçambique, temos sempre que, em primeira instância, proteger a nossa comunidade que lá está. E proteger as nossas comunidades em determinados países é protegê-la não apenas dos governos locais e dos regimes, mas parece que às vezes só pensamos nessa variável, mas também temos que proteger as nossas comunidades dos povos desses países. E agora em Moçambique é muito este, eu acho, cuidado que temos que ter, porque historicamente não houve nunca preocupações daquilo que é o sentimento do povo moçambicano com a nossa comunidade, mas neste momento é tudo muito imprevisível. E, portanto, nós não podemos ter apenas o cuidado de defender a nossa comunidade que lá está do regime moçambicano. Temos que também ter o cuidado de proteger a nossa comunidade do povo moçambicano. Porque não sabemos o que é que pode acontecer. E, portanto, a resposta, não sei se estou a responder bem, mas eu acho que a todo momento não é apenas com aqueles que nós achamos que votam em nós. Nós temos que ter todo o cuidado de um conjunto de públicos-alvos que existem, que gravitam em torno de cada um dos temas. Até dos nossos diplomatas, porque eu sei, quando o governo português toma uma posição relativamente a um determinado país, a um determinado tema, nós temos que partir do pressuposto que aquilo possa não ter sido a recomendação do nosso corpo diplomático que trata desse assunto em específico. Não é? Eu fiquei surpreendido no dia 23 de dezembro, quando o nosso governo foi muito célebre a pronunciar-se relativamente ao pronunciamento do Conselho Constitucional. Tenho sérias dúvidas que todos os nossos diplomatas tenham dito que deveria ser naquele momento. Até quero acreditar que disseram que não devia ter sido naquele momento. E quando eu digo corpo diplomático, digo todo um conjunto de public servants que fazem a municiação dos nossos executivos para a sua tomada de decisão. Não é só apenas o corpo diplomático. Há todo um conjunto de organizações que o têm que fazer e que devem ser valorizados, porque esses é que estão com os olhos e conhecem bem os terrenos onde andamos a pisar. Portanto, sim, a todo momento nós temos que ter, e depois no final tomamos a nossa decisão. Eu não sei se respondi. Mas a Liliana quer responder, ela vai responder de certeza, que acho que ela percebeu.
Relativamente à exigência dos eleitores em matéria de política internacional, vou dar uma visão um pouco negativa, porque aquilo que mobiliza os eleitores são sobretudo matérias de law policies, são matérias de políticas públicas tradicionais, e eu tenho uma enorme frustração face a isso até ali no plenário, porque a maior parte do debate parlamentar decorre nas políticas públicas tradicionais, e é aí que se ganham votos. Ou seja, do ponto de vista da escolha racional, os eleitores votam, sobretudo, maximizando as suas preferências em matéria de law policy, saúde, educação, trabalho, segurança social, não votam atendendo às preferências de política externa ou de defesa. E isto, eu tenho sido muito crítica, mesmo dentro do meu partido político e de todos, aliás, chamando a atenção que a exigência do mundo não se compagina, muitas das vezes, com escolhas eleitoralistas. Não, nós temos que fazer escolhas e tomar decisões que provavelmente não vão ao encontro daquilo que os eleitores querem. E falo, por exemplo, em matéria de defesa e falo em matéria de política externa. Há alturas que nós temos que perceber que o momento nos obriga efetivamente, a que a política, as IT policies, tomem um papel muito mais relevante e assumam a liderança até do debate parlamentar. Se me pergunta se isso acontece, não. Porquê? Porque não é que se ganha votos. Imagine, por exemplo, o debate que está em cima da mesa por causa do aumento, aliás, e o relatório, nós tivemos agora 3 relatórios no quadro da União Europeia, o Letta, o Draghi e o Ninisto. O relatório Ninisto é muito claro em relação à necessidade do aumento das verbas do orçamento dos europeus para a defesa, para que nós consigamos efetivamente a autonomia estratégica. Agora repare, o que é explicar aos eleitores que se vai transferir dinheiro das políticas públicas tradicionais para a defesa? Acha que algum partido ganha eleições dessa forma? Não ganha.
Mas tem que ser.
Mas tem que ser. Aliás, eu reparei que este fim de semana, até a propósito de um debate de putativos candidatos às presidenciais, já era por aí. Era social ou defesa. Aliás, e eu na Comissão até de Assuntos Europeus tenho tido alguns combates até com colegas meus de outros partidos que, por exemplo, tenho deputados mais virados para a área social, e aquilo que eu digo é, muitas vezes, isto. Atenção, que o momento de exigência que vivemos, reparem, não se compagina com hesitações. E já disse isto até no plenário. Se Hitler tem ganho, se as potências do eixo tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial, nós nem direito internacional público teríamos, a não ser o direito do mar. Nós nem sequer falaríamos de direitos humanos. Muito provavelmente, aquilo que me apercebo é que os europeus, e nomeadamente os portugueses, e são eles que votam, ainda não perceberam o momento em que vivemos. Agora, a exigência dos eleitores em matéria de política internacional é claramente reduzida, porque não é isso que afeta diretamente, segundo os eleitores, as suas vidas. O que interessa é se a reforma foi aumentada, o que interessa é se há mais um hospital. Aliás, e os meus colegas estão aqui e sabem, eu houve um dia que ali no plenário disse assim: no dia que os mísseis começarem a cair em cima dos hospitais e das escolas, e no dia que os carros de combate entrarem nos campos agrícolas, acabou-se a política de saúde, acabou-se a política de educação e acabou-se a política agrícola. Passa a haver política de sobrevivência. É assim que os ucranianos estão há mais de 1000 dias. Agora repare, isso é muito longe. Ah, são lá os ucranianos. Ah, porquê que não dão os 4 oblasts? Para a maior parte das pessoas, e sabem disso, a maior parte dos eleitores, matérias de política externa e de defesa, não lhes dizem diretamente respeito. Não lhes, para eles, não lhes afetam a vida. Se calhar até lhes afeta, no meu ponto de vista, afeta muito mais a vida do que qualquer low policy. Mas, como também o nosso país. Claro, mas é porque no nosso país, se repararem, pegam num jornal e quase não há discussão de política internacional. Há pouco. Agora vai havendo.
Comparativamente com outros países, até há muita.
Eu acho que há muito pouco. Aliás, e só há mais, sobretudo desde que se iniciou a agressão russa à Ucrânia. Porque até a agressão russa à Ucrânia, o máximo que nós tínhamos de política internacional eram as eleições dentro de vários Estados. E isso não é política externa, isso é política interna lá fora. É política de cada Estado lá fora. Abroad, não é relacionamento entre Estados. E por isso tenho aqui algum ceticismo relativamente, quer à exigência, e se os eleitores não exigem, naturalmente os partidos políticos não dão. Porque os partidos políticos precisam de ganhar eleições para governar. A tomada de posição do Estado português e do Parlamento não ser consensual ou não mutualizarem, de certa forma, aqui, ou concertarem posições em matéria de política externa. Eu acho que uma das grandes vantagens e dos méritos da democracia é a divisão de poderes e a separação de poderes. Ora, é perfeitamente natural que num quadro parlamentar, em algumas matérias de política externa, haja posições diferenciadas relativamente ao governo. Normalmente não são muito diferenciadas, porque o governo sai num regime semi-parlamentar como o nosso, sai da Assembleia da República. Ainda assim, e aliás, o Rodrigo deu um exemplo muito pertinente, que foi na sexta-feira, e foi uma proposta de iniciativa liberal.
E bem.
A iniciativa liberal propôs uma condenação. É que não. Aliás, não, tinha, e foi o Rodrigo
tinha
que
andou.
E tinha quatro pontos. Pois, eu não quero estar a amassá-los com todas as questões, mas basicamente era de condenação e, sobretudo, que não se reconhecessem os resultados eleitorais em Moçambique. Foi aprovado. Isso não significa que o governo português, de uma forma mais institucional, exatamente. E porquê? Porque tem outro tipo de obrigações que a Assembleia da República não tem. Isto depois, o facto de haverem posições e de se observarem posições muitas vezes é que não são contraditórias, posições que nem sempre coincidem a 100%, diz respeito, por um lado, à separação de poderes entre o poder legislativo e o poder executivo, mas, por outro lado, também, e isso parece-me muito importante, relativamente a outra questão, que é de que forma é que o poder legislativo é muito mais livre, porque não tem amarras institucionais tão rígidas, tão espartanas como o poder executivo tem. E em matéria de política externa isto é muito visível.
Vou pedir desculpa, mas eu com este atraso tenho um outro compromisso, gostei-me de vos conhecer
Chega.
até breve.
O João Paulo ainda tem aqui algumas coisas para...
Eu vou mesmo quase tentar falar até ao Ricardo chegar à porta. A Comissão dos Assuntos Europeus já está aí também, portanto não têm que estar preocupados em sair da sala. Uma nota mesmo muito rápida. A percepção que têm, se calhar decorre do advento das redes sociais e da internet, não é? Portanto, eu acho que sinto como deputado que os meus colegas sentem também que há cada vez mais causas de nicho, não é? E desse ponto de vista, eu posso, enfim, iludir-me com o facto de receber uma dúzia de e-mails de um conjunto de cidadãos muito preocupados com uma matéria específica que está a acontecer num qualquer país e o que é que Portugal ou o que é que a Assembleia da República está a fazer a esse respeito, mas não confundo isso, digamos, com o tal mainstream que referia, não é? Portanto, e eu não quero estar aqui a suscitar grande debate, mas a mim parece-me perfeitamente atendível e entendível também que as pessoas se preocupem mais com o facto de pagar a conta da água, da luz, terem comida na mesa, conseguirem dar condições mínimas ao seu agregado familiar e depois pensarem nas grandes questões da diplomacia internacional, não é? Quer dizer, parece-me razoável que nós, enquanto pessoas que somos, e portanto os eleitores também são pessoas, tenham uma preocupação mais imediata com o seu bem-estar. É um bocadinho a pirâmide de Maslow que todos nós já ouvimos falar, não é? À medida que vamos satisfazendo algumas necessidades, vamos tendo, evidentemente, apetência por outras também. E por isso, desculpem este quase minuto de Miss Mundo que eu agora aqui ia fazer, mas verdadeiramente o que eu acho cada vez mais é que nós temos todos uma missão e devemos estar muito comprometidos, é com um conjunto de valores que valorizem as pessoas, que valorizem o humanismo, não é? No fundo, o mundo tem estas, estas tensões todas, porque há um conjunto de valores que se sobrepuseram a um conjunto de outros que acho que são verdadeiramente essenciais e que esse é que fizeram sempre o mundo pular e avançar. Nós, eu não é nenhum recado aqui diretamente à Iniciativa Liberal, mas esta ideia da competitividade e de permanente competição, nós se calhar no mundo já fizemos muito mais em cooperação do que exatamente em competição. Se calhar já demos saltos muito maiores e muito mais significativos cooperando uns com os outros, entendemos-nos enquanto pessoas, e por isso é que eu acho que a diplomacia... E acho que a diplomacia tem aí um papel muito importante de aproximar justamente também interesses naturais, diversos, quer dizer, lá está, humanos, que decorrem de várias circunstâncias. O combate que nós fizemos à pandemia, à Covid, não é? Agora recentemente, todos nos lembramos, foi feito em cooperação, muito mais. Quer dizer, todos quantos questionam, por exemplo, a União Europeia, a comunidade e tal, eu tinha um amigo meu, curiosamente, da área diplomática, estava na Noruega, que queria viver os pais e não conseguia, porque a Noruega, sendo um país tão desenvolvido e rico e com imensas coisas e posses e tal, não estava a conseguir comprar vacinas, coisa que Portugal, um país incomparavelmente mais pequeno, com mais dificuldades, conseguiu fazer, porque o fez no quadro, lá está, da cooperação de uma União. Portanto... O Voltaire tem um livro, que é o Cândido, que é um dos meus livros de referência, que acaba a dizer que, no fundo, depois também é preciso preocuparmos com o nosso quintal. Acho que se cada um de nós se preocupar com o seu quintal, vamos ter assim um quintal mais arranjadinho a nível global. Muito obrigado.
Pronto, eu acho que eles apanharam bem a pergunta. Eu vou só aqui adicionar ainda uma outra variável, subscrevendo por inteiro aquilo que eles dizem dos feedbacks, e vou pegar num exemplo que não tem a ver com negócios estrangeiros nem com diplomacia, que às vezes nós também temos que resistir ao saber que seria muito mais fácil nós, para a nossa, pelo menos para a nossa bolha eleitoral, seria muito mais fácil irmos por um caminho. Foi o exemplo da Lusa, da nossa agência noticiosa. Era muito mais fácil para um eleitorado primário dos liberais eu dizer que a agência noticiosa não pode ser pública e tinha que ser desprivado, não sei o que, era muito mais fácil para mim. E eu fui defender o contrário. Portanto, eu fui defender que a agência noticiosa tinha que ser pública, etc., explicando aquilo que é o conceito do ecossistema mediático, etc. E quando fiz isso, foi no Congresso dos Jornalistas, eu depois tive para aí 3 semanas, em redes sociais, em contactos pessoais, a fazer pedagogia. Portanto, muitas vezes nós temos que ter esta... Vamos tomar aqui uma posição, isto vai nos consumir um tempo brutal nos próximos tempos, mas tem que ser, porque isto é que é o certo e que é o correto. Portanto, e resistirmos ao eleitoralismo, ou não ter problemas, ou não termos a ouvir as turbas.
Deixa-se ficar que vai agora entrar os assuntos europeus. Thank you.